Boa tarde a todos. Em nome de Deus, eu abro os trabalhos. Em nome da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Essa audiência é para apreciar o projeto de lei número 139 de 2017, que dispõe sobre os serviços de transporte coletivo público de passageiros urbano e rural de Uruguaiana. Estabelece normas para concessão e permissão de sua exploração e dá outras providências. Registramos a presença do secretário Ricardo, do secretário, me perdoe, que esqueci o seu nome, do secretário Pito, de Transportes, né? E constam nessa audiência eu, vereador Eric Lins, vereador Wilson Brits, vereador Irani, vereadora Suzana e vereadora Zuma. A dinâmica dessa audiência vai ser da seguinte forma: o Poder Executivo explana com o tempo que necessitar. O senhor é? Também registramos o representante da Rodam, Manuel Petri. O tempo que precisar para o Poder Executivo explanar. Depois, 10 minutos para o senhor Manuel Petri, também. Né? E depois abriremos espaço tanto para os vereadores, por 3 minutos, e para aqueles da plateia que desejarem fazer uso da palavra. Também a presença da presidente da Compedes, a Gladys, e também da presidente da ADUR, a Tânia. E também do Carlos, da Associação de Defesa dos Consumidores. Perdoa que minha memória é muito ruim. Bem, fiquem à vontade para usar o tempo tá à disposição do Poder Executivo.
Boa noite ao senhor presidente, demais vereadores e também ao público presente. Essa legislação, na verdade, já era para estar pronta aí há bastante tempo. E eu lembro que o ano passado foi feito o edital, né, sem aprovação da legislação, da lei. Então, na verdade, essa lei tem que ser aprovada antes, ela precede o edital. Então, como o prefeito, nosso prefeito Rony e o vice Carus, nós estamos dando prioridade a alguns atos, corrigindo alguns defeitos, algumas falhas, e uma das providências é essa, a aprovação dessa legislação. Como o secretário Ricardo já está há bastante tempo já debruçado na legislação, já tem um vasto conhecimento da pasta, eu gostaria que ele explicasse para nós, para a plateia também, alguns detalhes do projeto de lei aí que já foi encaminhado para a Câmara.
Boa noite, Pedro Derek, presidente, demais vereadores, boa noite à plateia, os representantes das associações, Dr. Manuel Petri, pela empresa Rodan, secretário Pinto, pela Segtran, e eu, enquanto secretário de administração, acompanhei a elaboração desse projeto de lei, desses dois projetos de lei, na verdade, que visam corrigir uma falha que há na nossa legislação relativa ao transporte coletivo já de anos, né? Nós tínhamos uma lei, a Lei 2457, de 94, que disciplinava o transporte coletivo no nosso município. Essa lei tinha uma série de normativas que orientavam o processo licitatório. Essa lei veio a ser declarada inconstitucional, certa feita por uma DIN, onde se alegou o vício de origem, pois ela era uma lei que tinha iniciativa da Câmara de Vereadores, naquela época, e o executivo de lá para cá, sempre que lança um edital de licitação, lança um edital de licitação sem uma lei que o discipline, e cada edital de licitação vem de um jeito e acaba fomentando ações judiciais, impugnações ao edital, como se deu recentemente, agora no final do ano passado, já nos últimos dias do final do ano passado, onde a licitação veio a ser suspensa durante o ato por oficial de justiça, exatamente por conter regramento que não previa critérios objetivos, e sim subjetivos. Então, o executivo atual visa adequar esta falha, essa omissão da legislação, para que possam, quanto antes, publicar um edital de licitação que contemple que esteja de acordo com a nossa lei municipal e que venha a ser exitoso, que é o que todo mundo espera, para pôr fim ao problema do transporte coletivo na cidade, pelo menos uma segurança maior para os usuários que terão, por um tempo de concessão, o serviço sendo prestado de forma eficiente, de forma adequada, com qualidade e segurança. É importante ressaltar também que eu citei que são dois projetos. O projeto que disciplina o sistema de transporte coletivo, que é o 139, e o projeto 140, que cria o Fundo Municipal de Transporte Coletivo e o Conselho Municipal que irá administrar esse fundo. Por que esta sugestão também da criação do fundo juntamente com a lei? E o conselho esse que será formado com uma paridade especial, onde terão membros do executivo, membros dos prestadores de serviço e membros dos usuários, das associações dos usuários. A gente chama de paridade especial, terão três segmentos no conselho. Porque uma licitação de transporte coletivo, geralmente, ela precede de uma outorga, um valor de outorga, até mesmo garantias bancárias, seguros, para que a empresa possa se habilitar na licitação. Esses valores seriam revertidos deste fundo, os quais seriam utilizados em paradas, seriam utilizados em melhorias para o sistema de transporte, automação, poderia ser utilizado para compensar os impactos das gratuidades, inclusive contratação de serviços especializados para fins de cálculos tarifários mais adequados, estudos mais complexos de transporte coletivo, sinalização de trânsito, né, relativo ao transporte coletivo. Então tem uma série de situações que poderiam ser contempladas com os recursos advindos da própria licitação e da própria execução do serviço. Pois, ao aprovarmos essa legislação, consta no anexo desse projeto de lei uma série de ações as quais a empresa que venha operar ficará vinculada e terá penalidade em caso de descumprimento. A gente chama de a conduta típica, né, da infração, da pena, por não cumprir determinada situação que está prevista. Tem a pena em URMs, prevê também em questões de reincidência. Então, esses valores seriam depositados neste fundo, e o conselho que vai ser o gestor do fundo, formado pelas pessoas envolvidas, que irá aprovar a destinação desses recursos. É uma ideia moderna, muitos municípios assim já se utilizam, e creio que estaremos na vanguarda prevendo, desta forma, a vinculação dos recursos do transporte coletivo para o próprio transporte coletivo. Inicialmente, a lei ela visa também adequar, modernizar ao plano, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, com uma série de conceitos, diretrizes, princípios, nos primeiros artigos da lei. Ela disciplina a característica dos veículos, os tipos de linhas. É uma legislação que também regula o transporte rural para o município, para os distritos. Uma carência que também temos hoje de ausência de legislação. Não é só o transporte coletivo urbano que é carente de uma lei, também o transporte rural também é preciso uma melhor regulamentação, e que também essas operações sejam feitas mediante licitações. A lei disciplina como será feita a própria concessão, a licitação, os editais, a forma de transferência de contrato. Então, ela é uma legislação bem completa nesse sentido. E eu acho que o ponto mais crucial do transporte coletivo hoje em dia é a modicidade das tarifas, diria assim. Porque o município impõe uma série de regramentos e obrigações à empresa operadora do serviço, e a empresa se obriga, pelo contrato assinado, a cumprir, e, eventualmente, algumas dessas imposições acarretam prejuízo à empresa. E isso, se não for contemplado já na legislação, a fonte de custeio que irá abarcar essas isenções, essas gratuidades, esses descontos tarifários que existem e que a lei prevê, os federais, isso vai causar um desequilíbrio na tarifa e, obviamente, que a tarifa vai ficar mais cara. Só a título de exemplificação, hoje a tarifa de Uruguaiana é R$ 2,90 e o cálculo tarifário, se eu não me engano, apontou R$ 13,40, né? Então, se hoje o município de Uruguaiana tivesse que contemplar todas as suas gratuidades para que a empresa não abarcasse sozinho esse prejuízo, a tarifa seria R$ 13,40. Mas é uma tarifa cara para a nossa qualidade, para a nossa questão econômica local e para o nosso usuário. Então, a tarifa ficou em R$ 2,90. Então, você acaba sempre tendo que dar uma tarifa menor e a tarifa não contempla todos os custos da operação. Então, nós prevemos, nesta lei, nesse projeto de lei, que toda e qualquer gratuidade que venha a ser concedida, determinando dentro da sua área específica de atuação, se for para alguma categoria de usuários que estão em tratamento médico, ou se for para uma categoria de usuários atendidos pela ação social, que isso esteja previsto na dotação orçamentária própria de cada secretaria, e que o próprio município faça o custeio. Isto é o que fala na legislação federal e é o que fala na Constituição Estadual do nosso do Rio Grande do Sul, que deve haver a previsão na fonte de custeio. E, em último caso, também pode haver uma compensação tributária com a empresa. A empresa hoje recolhe ISS e pode haver uma compensação tributária para que a empresa não tenha o prejuízo sozinho da gratuidade. Todavia, algumas gratuidades decorrem da lei federal. E essa gratuidade a empresa é obrigada a conceder. O idoso acima de 65 anos, a pessoa portadora de necessidades especiais, a criança até 6 anos de idade, desde que acompanhada, o estudante, né, que tem o direito de pagar 50% da tarifa. Essas gratuidades decorrem da lei federal e a empresa involuntariamente assume o ônus dessas isenções. Agora, outras isenções que não sejam essas decididas por lei federal, a nossa lei municipal vai determinar que haja uma prévia previsão desse impacto orçamentário e que haja uma dotação orçamentária para que a empresa possa se ressarcir desses valores e que a tarifa não venha a se sobrecarregar em razão disso. Eu acho que, em linhas gerais, vereadores, uma apresentação rápida do projeto seria essa a intenção. E ao longo da nossa audiência a gente pode explicar mais alguns pontos. E também aquilo que eu me recordar eu volto a frisar. Mas de início seria essa a mensagem que o governo municipal gostaria de passar, que está atento com a questão do transporte coletivo, sabe da obrigação de fazer a licitação, se comprometeu com todos os órgãos de controle e fiscalização a fazer a licitação. Nós estamos com um processo administrativo da fase interna da licitação já aberto há 3 meses na prefeitura, trabalhando nesses projetos, até mesmo para justificar perante o Tribunal de Contas e perante o Ministério Público que o município hoje firmou um contrato precário com uma empresa, porque é um serviço essencial, mas que paralelamente está fazendo todos os atos necessários à licitação e irá lançar a licitação baseada numa legislação que não deixe margem para questões judiciais. Eu acho que isso vai trazer mais segurança e se espera que se resolva a longo prazo a questão do transporte coletivo na nossa cidade. Muito obrigado.
Vamos seguir, então, cedendo a palavra ao representante da Rodan, por 10 minutos.
Boa noite, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores secretários, e ao público aqui presente. Bem, primeiramente agradecer o convite da empresa para participar dessa audiência pública, pois, como disse o próprio secretário, a empresa hoje em caráter precário e emergencial, atendendo as necessidades do município no que diz respeito ao transporte coletivo. E, muito bem colocado pelo digníssimo senhor secretário, todos os pontos contemplados pela lei. A empresa Rodan, óbvio que não vai se manifestar quanto à lei, porque não lhe compete. Mas, por certo, é uma exigência de uma lei maior, que tem que haver essas previsões. E nós estamos aqui à disposição para qualquer informação quanto à operacionalidade hoje da empresa, que, como já dito, estamos em caráter precário e em caráter emergencial. Aguardando o edital de licitação, talvez participe, talvez não. Hoje, principalmente a questão de acessibilidade está sendo contemplada, porque todos os ônibus são dotados de rampa, ou seja, com acessibilidade completa. Talvez algum que não esteja, mas é o que são algum reserva que pode eventualmente entrar. Mas hoje a empresa tem 28 ônibus operando no sistema de transporte de Uruguaiana e todos com acessibilidade. E nos colocamos aqui à disposição para qualquer questionamento, até porque a discussão é quanto à lei, e quanto à lei a Rodan só deve se adequar, não temos muito o que... Mas parabenizar o poder público, que pela primeira vez ao longo desses muitos anos está tendo uma atitude, e ao poder legislativo, que nos brinda com essa audiência aqui para podermos esclarecer alguns pontos. Isso aí, muito obrigado.
A palavra está à disposição dos vereadores, se quiserem se inscrever. Vereador Irani.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos, uma boa noite, tarde e noite. Gostaria apenas de também relembrar que essa lei que trata do sistema de transporte de passageiros coletivo, ele é urbano e rural. É urbano e rural. Nós temos também algumas dificuldades com relação à realização das licitações para atender localidades do interior, e que a gente também não tem uma legislação que nos sirva de base para que seja feita, como o secretário comentou, secretário Ricardo, de que se faça uma licitação, todo um processo licitatório, e não tenha garantia jurídica de que ela seja embargada na justiça por qualquer um senãozinho que tem, porque nós não temos em Uruguaiana essa lei, diríamos assim, uma lei que possa balizar a questão do transporte de passageiros em Uruguaiana. Ela serve de base também para, na frente, tratar do mototáxi, do transporte escolar, do táxi, do próprio táxi que está desatualizado, enfim, de todos os demais modais que fazem parte do transporte de passageiros. E essa é uma necessidade. Mas, mesmo assim, a gente tem também algumas questões para discutir, que é a questão das isenções, voltando lá no artigo 37, que ele fala, nós temos uma lei, a lei 3837, de 2006, que ele tem ali algumas isenções, e essas isenções não estão contempladas aqui, porque exatamente em função do número de gratuidades e da necessidade da legislação de dizer quem paga essa conta. Então, nós não temos uma legislação hoje. Então, isso abre margem para que as empresas que carregam as pessoas pela gratuidade possam entrar contra o município exigindo essas indenizações, como já isso aconteceu no passado. Então, esse é um cuidado especial que essa lei traz para exatamente balizar essa parte do transporte coletivo. Mas eu quero, num segundo momento, voltar a falar, mas eu vou deixar a palavra à disposição, eu sei que tem algumas pessoas que querem fazer as suas intervenções.
Antes de prosseguir com os vereadores, eu queria deixar as representações se manifestarem também por 5 minutos, se desejarem. Gladys.
Bom, boa noite a todos. Agradeço por estar aqui novamente. Estou falando em nome do Conselho. Primeiramente, a gente tem alguns questionamentos no que se diz a isenções e descontos. Qual a base de cálculo para se chegar ao cálculo de 48 gratuidades, no caso? Qual foi o critério utilizado para isso? O próprio projeto ele meio que é ambíguo nesse sentido, porque primeiro ele fala em isenção, aí depois ele já bota uma limitação. Nós nós temos até aqui um argumento de uma professora, onde diz que 48 passagens não serão suficientes para um aluno ter todo o atendimento necessário, uma pessoa com deficiência. Ela diz assim, mas isso inviabiliza os estudos às pessoas com deficiência, inclusive a frequência dos alunos no contraturno do AEE. No ensino politécnico, nas aulas de sala comum, no contraturno, e mais ainda nos dois atendimentos de AEE. Este ano tive uma aluna do ELISA que não frequentou o AEE por este motivo. Né? Então, são eles motivos, principalmente a PAI, que é o caso da PAI. Como é que ficaria a situação dessas crianças, que geralmente elas vão em dois horários, né? Necessitam dessas gratuidades e, em muitos casos, necessitam de acompanhantes. Como é que ficaria essa situação dos acompanhantes? Como é que ficaria essa situação dessas pessoas? Porque 48 é um número muito baixo. Inclusive, até estava falando com o Ricardo antes, que a 38 e 37 falam em 60 passagens. Com a suspensão das outras gratuidades que tem na 38 e 37, pode sim haver o pagamento do passe à empresa, seja por recurso de alguma secretaria ou fundo de transporte. Pelo menos é a visão que a gente tem. Né? Que seja feita uma previsão. Inclusive, até não vi isso na lei, qual seria a secretaria, né, que faria essa fonte de custeio. Né? Também tem um porém, que já chegou o relato a nós no Conselho, que é falar sobre a dificuldade das pessoas com deficiência a ter horário para uso dessas isenções, dessas gratuidades. Ou seja, a partir das 6 horas já não pode mais usar a gratuidade. Nenhuma das duas leis falam de limitação de horário. Diz que no final de semana essas pessoas não podem usar. Isso já era coisa que já tinha anteriormente, já era esse sistema e continua existindo essa limitação, que as pessoas não podem ter horário livre para sair. Quer dizer, então, que pessoa com deficiência não pode ter direito ao lazer? Né? É um questionamento que a gente está fazendo sobre essas questões. Aqui também tem uma mãe que fala que fizeram, vou ler como está, como ela me mandou, fizeram a gente correr para fazer cadastro e agora fui lá, não tem passagens e não sabem quando vai chegar. Então, são coisas desse tipo que a gente tem recebido ultimamente. Né? Em questão da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, que elas necessitam do transporte do ir e vir, não tem que pensar que elas só precisam ir ao médico. Elas precisam estudar, elas precisam se capacitar, ter oportunidade de trabalho, ter oportunidade de lazer. Então, o nosso questionamento é quanto a essas questões. Da onde foi tirado os 48? Temos até um termo de compromisso assinado em campanha, né? Onde foi uma das nossas solicitações, tem assinada por todos os candidatos, onde nós solicitamos a garantia do passe livre para a pessoa de baixa renda. Tem, sim, como fazer um cadastro. Inclusive, a gente já fez uma sugestão para o Elton, né, de nós, o ano que vem, fazermos esse cadastro em conjunto, Conselho e Ação Social, levantarmos todas essas questões, aonde essas pessoas vão, para onde elas precisam ir, quantas passagens e médias elas utilizam durante o mês, né, quais os locais que elas utilizam mais, né, para a gente ter uma previsão até mesmo para o município, né, saber como é que vai conduzir a situação da gratuidade. Fora que ainda estamos numa realidade um pouquinho atrasada ainda, em retrocesso perante outras cidades. Nós não temos bilhetagem eletrônica. Eu trabalhei com bilhetagem eletrônica lá em Caxias e sei que funciona. Tem um controle das gratuidades, tem controle de quantas pessoas usa, de quanto o idoso também utiliza o ônibus. Isso é de suma importância a empresa implantar na cidade a bilhetagem para ter controle. Eu mesma peguei um ônibus no domingo, eu não vi. Eu não vi controlarem ali a gratuidade. Eu não vi isso. Então, eu estou falando porque eu vi. Agora, as outras linhas que eu peguei, eu não peguei mais nenhuma outra. Então, é isso que é uma das questões. Como é que está sendo feito esse controle das gratuidades? Tanto das pessoas com deficiência, quanto, né, dos idosos.
É 5 minutos para a Tânia Costa da Dur.
Tá. Boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade. E eu discordo com o momento da fala da Gladys. Eu fui a Santa Maria e era pessoa com deficiência. O motorista e o cobrador gentilmente se abriram a porta, não me pediram nada. Só bastava ser a pessoa com deficiência. Eu fui, nós fomos a Porto Alegre, a mesma coisa. Nós fomos, agora faz pouco, em Floripa. Só chegou perto do terminal. Era a pessoa com deficiência, ele abriu a porta. Não precisava de contagem, nós já temos uma deficiência. Porto Alegre, Salvador, tu só chega ali, não precisa de contagem. É a pessoa com deficiência, passe livre. E aqui na lei, que vocês, no projeto Lei 139, ali diz no, capítulo, no artigo 20, 38, capítulo 5, inciso 2, que diz assim, ó, 48, serão concedida. Isso não é justo. A pessoa com deficiência, ela já traz uma carga de ser uma pessoa com deficiência. A maioria das pessoas com deficiência em Uruguaiana vivem de salário mínimos. Uruguaiana tem, da sua população, 25% tem tipo de deficiência. A maioria vivem aonde? Nos bairros pobres. Então, não é justo ter concessão de passagens. Basta estar na pessoa olhar e a deficiência, o bom senso do cobrador, do motorista e do empresário. Só isso. E mais nada. Outro dia eu peguei o ônibus, porque para muita gente que não me conhece, eu sou apenas mais uma pessoa aleijada. Porque é assim que as pessoas pensam. E eu tenho que pensar como elas pensam para me defender. Subi no ônibus e nesse momento subi uma pessoa com deficiência, um senhor humilde, usando uma muleta. Até a cobradora quis abrir a porta do meio e ele não quis, ele subiu pela porta da frente e jogou 10 reais. Eu não preciso dessa bicheira, eu trabalho desses passos. Aí eu fiquei com uma dor, uma dó, daquela pessoa ser humilhada, porque antes para ele fazer isso, ele foi humilhado por alguém, ou pelo motorista, ou pelo cobrador, mas a ordem alguém deu. Então, eu peço que os senhores pensem e se coloquem um momento no lugar da pessoa com deficiência. Pense que poderia ser o seu filho, o seu neto, e vivendo com salário mínimo, e vivendo à margem da sociedade, porque nós, pessoas com deficiência, somos vulneráveis. Então, andem de ônibus e venham aonde moram essas pessoas. Porque eu moro na Coab 1 e já fui até o final do quartel lá. E vi o quantas pessoas ainda, com todo o desafio da maldade do homem, saem de suas casas porque tem o ônibus adaptado. Está se vendo mais gente de pessoas com deficiência na rua. Mas não é justo ela ser humilhada. A dor chega, pessoas que eu conheço em Medistânia, eu subi no ônibus, me empurraram. E eu tive que dizer onde estava a minha deficiência. Levantei a minha calça e a prótese na perna. O Eli, que mora na Coab 1, foi um relato. A Vera Apurada tem uma deficiência, também foi outra, que foi humilhada. E disse, eu quero que tu me tire de dentro do ônibus. Então, as pessoas que estão atrás, os empresários, peguem a sua equipe e tenham o bom senso de dizer, tu olhou que a pessoa com deficiência não diz nada, abre a porta. Só isso. Porque nós não queremos concessão de passagens. As pessoas com deficiência querem gratuidade. Obrigada.
As inscrições permanecem abertas aos vereadores que desejam se manifestar. Vereador Clemente.
Vereador Eric Lins, que preside esse trabalho, demais vereadores, senhoras e senhores. Não estava presente desde o início, que eu justifiquei antes de abrir a sessão até, em razão do compromisso que nós tínhamos antes da reunião. Mas, não sei se o secretário trouxe ou o doutor tem para nós, eu vi o questionamento em relação ao índice. Como se aponta o índice da gratuidade? A empresa calcula, doutor, depois se o senhor pudesse nos responder... vigência de leis do município, nós não temos vigência de lei porque ela foi suspendida por uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Foi isso. A legislação proposta atual está conforme dispõe a lei federal, né? Então, a fonte de custeio eu vi aqui, ouvi como indicação e está na proposta de que a própria secretaria deveria, ou a pessoa que seja relacionada dentro da área social, tenha o planejamento estabelecido pela secretaria. Ouvi também a Gladys comentando do cadastro, eu já tinha ouvido da outra vez a intenção de fazer com a assistência social de comum acordo um cadastro que ia colaborar. A bilhetagem eletrônica eu sei que depende da legislação avançar, que eu também, nós ouvimos o proprietário da empresa aqui na Comissão de Serviços Municipais em outra oportunidade. Mas eu basicamente queria verificar a mesma questão que a Gladys coloca, se hoje nós temos o índice e quais são eles, onde está fundamentado o número da gratuidade. Só isso.
Vereadora Zuma.
Boa tarde, presidente Eric, demais membros da comissão, os representantes do município, demais vereadores, a Gladys, a Ana, Tânia, muito boa a tua fala, Tânia, fiquei bastante emocionada e sei o quanto é doloroso para quem tem deficiência, porque eu já convivo com pessoas e sei que um salário mínimo, não é essa a minha fala, mas eu estou só transmitindo, presidente, externando também o quanto é necessário e é importante os deficientes terem o transporte público gratuito. Mas a minha preocupação, presidente, é inúmeras pessoas idosas que têm se achegado ao meu gabinete. E nós, vereadores, nós somos representantes da nossa comunidade. E eu gostaria de saber o que o município está planejando em relação aos idosos, porque são inúmeros os casos dos idosos que estão nos procurando, a gente tem tentado resolver de uma forma, procurando ali, saber, né? Só que não chegamos ainda a uma solução em relação às poucas passagens que vão ser, né, distribuídas gratuitamente aos idosos. Muito obrigada.
Há mais alguma inscrição? Eu vou deixar o Poder Executivo se manifestar primeiro e depois abrir para Gladys primeiro.
Eu me esqueci de perguntar. Sobre o pagamento das gratuidades por parte da Prefeitura, como está ocorrendo hoje? E se estão sendo pagas em dia? Por que que eu pergunto? Porque chegou uma informação até nós, então eu gostaria de saber, em nome do Conselho, como está sendo feito isso hoje, né? Se está em dia, se não está.
Então, a palavra está com o Poder Executivo, para depois eu abro para a plateia.
Bom, vou tentar responder todas as perguntas, começando pela última, para ficar mais próximo. Hoje não há pagamento das gratuidades à empresa, e nunca houve pagamento. Tá? A nossa legislação, a mais recente, que cria gratuidades, é de 2008. Tá? Antes já teve leis municipais que criavam gratuidades, e essas leis já foram objeto de adins há muitos anos atrás, e assim foram declaradas inconstitucionais. Quando se editou em 2008, a Lei 38/37, eu me recordo a época que as atuais operadoras optaram por não ingressar judicialmente, a fim de garantir os direitos das pessoas contempladas nessa legislação, e ingressar judicialmente contra o município para fazer a cobrança. Essa ação ainda está andando, é uma ação que vai demorar, mas o município, ele, mais cedo ou mais tarde, vai ser obrigado a indenizar essas isenções por não haver a fonte de custeio. Então, hoje não há fonte de custeio, a legislação simplesmente cria a gratuidade. E é exatamente o que este projeto de lei está visando corrigir, adequar para que toda e qualquer gratuidade que não seja decorrente de lei federal tenha previsão no orçamento do município desta contrapartida. E tu falaste de fonte de custeio, se utilizarmos os recursos do fundo, que também está sendo proposto no artigo 140, a secretaria que vai ser a responsável é a CETRAN, a SEGTRAN. Tá? Existe uma previsão expressa aqui no fundo, no projeto 140, de que os valores poderão ser utilizados para a compensação das gratuidades concedidas pelas leis municipais. O custo hoje, a pergunta do vereador Clemente, o custo hoje ele até poderia ser interpretado que estaria na planilha tarifária, se a planilha tarifária, ao longo desses últimos anos, tivesse sido concedida pelo Poder Executivo ao cálculo em que se foi apurado. Mas isso nunca aconteceu. Inclusive, a deste ano também não se aconteceu nesses moldes. E o projeto de lei traz, no seu artigo 34, a forma pela qual a tarifa será calculada, a partir de agora, obedecendo uma planilha oficial, que é que foi criada pelo Ministério dos Transportes. E neste cálculo não contempla as gratuidades. Tá? A nossa legislação ela proíbe que o pagante custeie a isenção. Tem que haver a fonte de custeio. A tarifa deve apenas contemplar o número de passageiros transportados e a quilometragem percorrida, os custos variáveis, compreendendo as despesas com combustíveis, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios, os custos fixos, compreendendo as despesas com depreciação, remuneração de capital, despesas com pessoal e despesas administrativas, e o custo com tributos. Não se contempla dentro do cálculo tarifário o custo com as gratuidades. Isto é a planilha oficial que se deve utilizar para cálculo tarifário. Então, o mais correto é que haja fonte de custeio. E será esse o enfoque da atual gestão, a partir do advento da nova lei, como tu bem colocaste, Gladys, muito bem pensado, de sentar inicialmente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, para se ter já o grupo de pessoas que vão fazer jus já de imediato desse benefício e que se crie no orçamento esta contrapartida. Isso é plenamente possível e eu acho que essa seria a forma mais adequada de nós passarmos a trabalhar a partir de agora com as gratuidades. O que vai possibilitar que os ônibus se mantenham com acessibilidade, se mantenham o ônibus com uma idade média de frota adequada, atendendo às condições do edital, da lei. Eu acho que tudo isso visa manter a qualidade do serviço. A pergunta da vereadora Zuma, desculpa, era sobre os números de passagens. A lei 38 e 37, a lei 38 e 37, que ainda está em vigor, ela prevê 16 passagens para cada beneficiário. Tá? Hoje, com a nova redação, né, como a pergunta da Gladys também complementando, o critério das 48 passagens por mês seriam 6 passagens por dia, 6 dias da semana, 12 passagens por semana, 2 por dia, que daria 24, dariam 12 por semana e 48 no mês. Esse foi o critério que se utilizou aqui neste artigo. Mas eu entendo a colocação dos senhores e o próprio vereador Leirani já havia nos trazido de manhã, quando nós preparávamos para esta audiência pública, que a legislação federal não mantém limites de concessões e gratuidades. Então, isso provavelmente pode ser objeto de uma reformulação, tirando esse limite para a pessoa com deficiência. E também tu falaste, Tânia, com a questão da identificação. Tem uma passagem nesse projeto que prevê exatamente o que estás colocando, que quando a deficiência for irreversível, não há mais a sujeição de a cada 6 meses ou a cada 12 meses estar renovando a carteirinha. A tua carteirinha vai ser permanente. Né?
Aí eu vou lhe perguntar uma realidade vista. A gente foi a Santa Maria e não precisou nada. Eu não moro em Santa Maria. mas eu usei o ônibus público lá. Eu fui a Santa Catarina, usei o ônibus lá. E eu não sou de lá. Eu vou a Porto Alegre, eu não moro lá. E eu tenho a gratuidade. Não precisam me contar, ser um número contábil. Só basta olhar para a pessoa. Como eu disse, ter o bom senso da pessoa que está atrás, ver a pessoa com deficiência, deu. É mesmo que o idoso, a partir dos 65 anos.
Claro. Poderia ser uma outra proposição também de isentar a identificação para determinadas deficiências. Se me permite, vereador Eric, só eu marquei rapidamente aqui alguns outros pontos que eu acho interessante frisar do projeto também. O projeto ali no artigo 4º, no artigo 5º, ele prevê que se possa haver o transporte seletivo, porque hoje em dia tem algumas linhas que já contemplam ter um veículo menor com um deslocamento mais rápido, e aqui já prevê que a tarifa seja fixada em 40% acima da tarifa do convencional. Se previu a idade máxima de fabricação dos ônibus de 10 anos, sendo que em todo o período da concessão deve se manter em 6 anos a idade média da frota, que todos os ônibus sejam equipados com dispositivo de acessibilidade universal, todos os ônibus do eventual da futura licitação deverão conter acessibilidade, está na lei. Também a lei prevê uma discussão muito, muito, muito interessante, que é a discussão da vistoria, da necessidade das vistorias periódicas dos ônibus, né, que deverão ser feitas ou por entidades credenciadas pela SEGTRAN, ou por engenheiros mecânicos credenciados na SEGTRAN, conforme a idade de fabricação de cada veículo. Prevê o prazo da concessão, que será por 10 anos. E aqui nós estamos trazendo uma inovação no serviço público, que contempla uma possibilidade de prorrogação desde que haja critérios de qualidade do serviço. Esses critérios estão previstos mais adiante na lei de forma objetiva. Hoje em dia as prorrogações do contrato são admitidas, mas é interessante que essa prorrogação seja de um serviço que está sendo prestado a contento, e desde que haja ainda alguns investimentos a serem amortizados. Uma questão também que diz respeito à arrecadação da empresa concessionária. Hoje em dia é comum vermos nas traseiras dos veículos e até mesmo internamente nos veículos a mídia bus, e hoje em dia a legislação determina que toda a exploração publicitária no interior dos veículos ou na parte externa dos veículos seja compensada no cálculo tarifário, porque a concessão ela não é para que a empresa faça propaganda, e tudo aquilo que ela conseguir arrecadar em cima da concessão ela deve abater da tarifa. Tem uma previsão expressa no artigo 32, parágrafo 2º. O artigo 33 também deixa claro as formas de tarifas e contempla a tarifa integrada, que hoje nós já estamos trabalhando com a tarifa integrada, por trechos, com baldeação. Então, você mantém o sistema que já está em funcionamento hoje. Como já disse antes, a planilha de cálculo tarifário no artigo 34. Então, são questões que a lei traz, que a lei moderniza, que visam a melhoria do serviço e uma melhor regulação por parte do Poder Executivo para que possa fiscalizar e manter o atendimento da população com a devida eficiência, segurança e respeito.
A palavra está disponível para as pessoas da plateia que querem se manifestar. Alguma inscrição? Não? Então vamos para as considerações finais.
Oi?
Antes nós temos alguns encaminhamentos aqui, anotados pelo vereador Clemente, que é abolir as carteiras para portador de deficiência que seja visual, que seja visível, e também um cadastro em conjunto.
Tem um porém nessa questão.
Tá.
A questão da carteirinha ela é muito importante, sim. Sabe por que eu bato nessa tecla? Se tu olhar para o meu filho, tu não diz que ele tem deficiência. Quem conhece ele sabe. A gente está falando da deficiência física, que é o que a Tânia tem, que é o que o seu Irani tem, que é que a Rosa tem. Autista também é considerado pessoa com deficiência. Não é visível. Então, é importante, sim, a carteirinha de identificação.
Um esclarecimento. Nós não estamos propondo que se extingam as carteiras, mas apenas para as pessoas que possuem deficiência visível. Essas não precisariam.
Ah, entendi. Não, mas a questão da carteirinha eu acho importante, porque é um outro projeto que eu já encaminhei.
Sim,
não, né? Se preocupe. Não é o caso. Então, não é o caso. Salientar isso.
Ah, sim. O segundo encaminhamento, vereador Clemente, é para que faça um cadastro em conjunto da Prefeitura e junto com o Conselho e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tá. Considerações finais do Poder Executivo.
Eu quero agradecer a iniciativa da Câmara e essa audiência pública, agradecer também a plateia. E a gente está à disposição, nós queremos corrigir algumas falhas, queremos acertar, temos bastante boa vontade. E os encaminhamentos, eu tenho certeza que todos serão acatados. Muito obrigado.
O representante da Rodança, Manuel.
Bem, eu queria fazer só eu anotei alguns tópicos aqui, e até porque sou advogado e advoguei para outras empresas que atuaram aqui em Uruguaiana. E recentemente eu vi em Porto Alegre uma entrevista do prefeito de Porto Alegre falando em gratuidade em transporte coletivo urbano. E pela primeira vez eu vi uma autoridade pública chegar e dizer gratuidade não existe. Alguém vai pagar. Então aqui nós temos o que o vereador Clemente colocou. Controle de gratuidade, como é que ele é considerado no cômputo tarifário? A tarifa é calculada considerando o custo, considerando a quilometragem. Então é óbvio que tem e há categorias que mereçam a gratuidade, sem dúvida nenhuma, e deve ser acatada. O problema é que toda, não a Rodan, toda e qualquer empresa no Brasil questiona somente uma coisa. A legislação, olha, vamos dar gratuidade e isenção de pagamento da tarifa para as pessoas que torcem para o time X. Bom, tem que informar da onde que vai. Eu estou dando um exemplo aqui bem... Mas, para ficar bem claro, tem que ter... Quem disse que vai ter essa gratuidade, tem que indicar a fonte de custeio. Então é isso, não é que as empresas, olha, bom, o negócio da empresa de transporte coletivo é transportar passageiros e ser remunerada para tal. O que eu ouvi da senhora Tânia aqui, o que não se admite, e eu não tenho preconceito com absolutamente nada, e eu exijo sempre, independente de qualquer condição, se a pessoa é deficiente, exigir respeito. E se acontecer... Aqui em Uruguaiana tem dispositivos, funcionam, a empresa tem, mas não chega a esse tipo de reclamações. Então tem, porque isso aí, ó, de ser deficiente ou não, respeito. Isso com qualquer tripulação, seja de ônibus ou seja no atendente do supermercado, exigir o respeito. E isso que a senhora colocou aqui, se houve por parte de algum funcionário da Rodan, de público, você pede desculpa, mas não chega na empresa, e eu acredito que não chega também ao poder público. Tais reclamações. Mas, que pode ter acontecido, a pessoa tem que fazer o uso do seu direito, reclamar, ir lá e apontar, para essas pessoas serem responsabilizadas, porque senão a coisa fica muito vaga. Aqui que eu ouvi também, mas o secretário doutor Ricardo já falou, pagamento de gratuidade não há. Repetindo aqui com relação ao artigo 34 da lei, o modelo de cálculo da tarifa, esse é simples. É o número de quilômetros por passageiros pagantes transportados. No caso aqui, eu vou dar o exemplo das antigas, consideravam, como todo mundo recebia aquele valezinho, aquilo eram pessoas pagantes, na tarifa lá atrás, considerada pagantes. Porque as empresas entraram na justiça, se vão receber do município ou não vão, isso não interessa ao usuário. Ele usou a passagenzinha dele e não teve problema nenhum. E aqui a título até de sugestão, senhores vereadores, porque está sendo criado agora novamente o conselho de, se eu entendi bem, secretário Ricardo. Só que eu já participei de um conselho aqui que teve há 20 anos atrás em Uruguaiana, mas era um conselho sem poder de deliberação, era meramente consultivo. Então vinha um pedido de informação para o conselho de transporte, se reuniam lá as pessoas que não eram o empresário, que não era o... Cada setor tinha o seu representante, mas com o poder de deliberar. Aquele conselho deliberou tal coisa, autorizou o aumento da tarifa entre X e Y, bom, compete ao prefeito fixar, mas um conselho com poderes deliberativos. Eu fiz algumas outras anotações aqui, mas eu não vou me alongar muito. Então, agradecer mais uma vez aos senhores vereadores o convite. Repetindo, a Rodan está aqui em caráter precário, emergencial, até que saia a licitação, que vai ser outra empresa, ou a Rodan, seja quem for. O que, agora eu como advogado, estou sentindo que pela primeira vez na história estão tentando fazer uma licitação. Porque até então as licitações que tiveram eram brincadeiras. Botavam na licitação, olha, é por 15 anos, só que a lei previa 10. Então fizeram, o Poder Executivo brincou. Nunca ninguém respeitou. Por isso que eram impugnadas. Agora, pela primeira vez, está sendo feita uma lei que antecede tudo isso. Então, é o caso de parabenizar o Executivo e o Legislativo. Muito obrigado.
A resposta para o senhor da Rodan, um desses descasos que eu vi desrespeito, eu presenciei. A pessoa com deficiência usava uma muleta, um senhor humilde, diz que ele trabalha no centro. Ele chegou indignado, ele não entrou pela porta do meio, ele entrou pela porta da frente, chegou e jogou 10 reais. E disse, eu não preciso da bicheira, eu tenho o trabalho. Então, se ele teve essa reação... Antes teve uma ação. E a Vera Apurado, eu tenho o endereço, ela tem uma deficiência na perna. Ela subiu no ônibus e o cobrador, o motorista, não sei, pediu e ela disse, eu não tenho e também não vou pagar, porque eu tenho uma deficiência. Tu vai ter que me tirar daqui. E essas pessoas eu conheço. Eu tenho o endereço delas. Chegam a mim, por quê? Porque eu sabe que eu estou na luta há muito tempo. Da pessoa com deficiência, da inclusão e o respeito do ser humano. Como eu lhe digo, muita gente, quando me enxerga, é mais uma pessoa aleijada. E eu não sou. Eu sou uma pessoa, sou bacharel em direito, represento uma entidade, sou conselheira municipal e conselheira estadual dos direitos das pessoas com deficiência. E aconteceu, a falta de respeito aconteceu. Porque aconteceu na minha frente, eu vi. Ele não ia entrar no ônibus e fazer essa ação, se não tivesse uma reação. Então, quando os pais saem de casa, os filhos ficam soltos, né? Então, é a mesma coisa do empregado, provavelmente. Não sei quem foram, mas o que aconteceu, aconteceu. Eu não estaria aqui falando por eles. Porque nem todas as pessoas com deficiência têm voz e vez. Tem pessoas com deficiência que, se o senhor olhar mais altivo, ela já fica medrosa. Porque ela já traz uma carga... De desencanto, de desumanização do ser humano. Ela prefere se acovardar, porque ela já está calejada de ser maltratada. Eu não. Eu analiso, vejo, e depois eu acho. Tanto que depois disso, eu solicitei a visita do senhor Anila Nadur e relatei para ele os casos. Então, eu acho que falta um pouco de bom senso, só bom senso. De quando vê a pessoa com deficiência, do trabalhador que está ali, do empregado seu. O senhor não está ali, né? Eu estava no momento e vi isso. Então, essa aí eu posso dizer, eu vi. E ele teve uma ação, senão ninguém... O senhor não vai ficar... Se não fizeram nada com o senhor vai reagir? Não, né? Então, é isso aí. Obrigado.
Lades, suas considerações.
Sou de acordo com a proposição do Clemente. Nós não temos cadastro ainda das pessoas com deficiência. Nós não temos número exato. Nós não sabemos quem necessita de verdade. Até eu fiz uma fala que eu vou falar como mãe hoje, agora. Eu, como mãe de uma criança com autismo, tá, me vejo na obrigação de defender o ir e vir das pessoas com deficiência. Nosso dia a dia já nos torna excluídos. Eu digo excluídos porque o meu filho está excluído. Meu filho não teve escola esse ano. Na sociedade, seja pela condição física, intelectual, desculpa eu me emocionar, porque quem não sofre na pele sabe. Na sociedade, seja pela condição física, intelectual, visual, auditiva, etc., encontramos diversas barreiras, como falta de acessibilidade, medicamentos e as piores de todas, que são o preconceito, a exclusão, o olhar torcido, os cochichos, a falta de empatia, a falta de um atendimento médico adequado. Muitos dos senhores conhecem meu filho. Em nome dele e de todas as pessoas com deficiência, peço aos senhores que vejam essa questão da gratuidade. O que nos faz pensar que há uma a pressão da empresa quanto a essa questão, por que, que eu estou falando isso? Eu estive na reunião da comissão. O argumento que ele usou foi que tem 50% de gratuidade, que isso causa prejuízo, etc. e tal. Há muito já debatemos sobre esse assunto nessa casa e queremos uma solução quanto a esse impasse, né? Porque 48, tu disseste que foi calculado 6 dias, quer dizer que 7 dias a pessoa não tem com deficiência direito, né? Então fica meio ambíguo esse cálculo também, né? Porque se tem direito ao lazer, a Constituição prevê isso, a própria lei de 88 já fala em inclusão e nós não temos até hoje. Não temos em vários segmentos da sociedade a inclusão da pessoa com deficiência. Né? Não poder usufruir do lazer em um final de semana porque tem passagem limitada para o mês todo. Senhores, queremos um retorno positivo e digno para essas pessoas, pois os senhores estão decidindo algo que durará para 10 anos ou mais. Né? É uma lei que vai durar mais de 10 anos. Então, eu peço isso em nome das pessoas com deficiência. Sei que há custeio, sim, nós sabemos que tem que ter uma fonte de custeio, nós sabemos que a empresa tem despesa, seja ela qual for, se for a Rodan, se não for, tem. Tem que ter isso aí, porque ano passado a gente foi na promotoria, nós procuramos a promotoria, porque, como diz o Maneco, foi feito nas coxas aquele processo de licitação. Não é mais, não tem mais o porquê seguir dessa forma. Faz correto para não ter que fazer de novo. Faz correto para não ter que gastar de novo. O dinheiro, até para o poder público, não está dando baixo de árvore, vamos dizer assim, um ditado popular. Temos que controlar essas coisas. Né? E sei que essa administração está tentando. Então, vamos ter esse olhar, né, para essas pessoas que necessitam. Eu entendo a Tânia, porque muito eu já sofri isso na pele com o meu filho. Eu sei o que é uma exclusão dentro da sociedade. As pessoas hoje estão saindo mais de casa porque tem um transporte digno que antes não tinha. Né? Então, é isso que nós temos que possibilitar já no dia a dia sofrido dessas pessoas que estão ali. Que é triste, sim, de ver teu ente querido ser excluído na sociedade. Porque te dói, te machuca. E, às vezes, tu não tem voz para ir lá e gritar e interceder por eles. Então, é nesse sentido que eu peço mais pela empatia, e sim, temos que refazer o cadastro, saber quem é quem dentro de Uruguaiana, quem são essas pessoas que, às vezes, muitas vezes não saem de casa. Onde é que elas estão? O que elas fazem? O que elas necessitam? Não só no transporte, mas como na saúde e na educação, que nós temos várias dificuldades também nesse sentido. Então, é nesse sentido que eu peço aos senhores que pensem nessa isenção, mas com responsabilidade também. E pensem nelas, no direito delas de ir e vir, de ter uma vida digna e com respeito dentro da sociedade. Muito obrigado.
Para os vereadores que desejarem fazer alguma consideração final.
Se me permite, só uma complementação, presidente. Então, ficaríamos com 4 sugestões de emendas. Né? A exclusão do limite de passagens, a previsão de que a deficiência visível não exige a carteira e a previsão de que haja um cadastro junto com o Comped e a CEDESH, colocaremos um prazo após a vigência da lei para que esse cadastro seja feito. E no projeto de lei, realmente, do Conselho, prever a questão do Conselho também ser deliberativo. Contemplaremos as 4 emendas. Aí eu só pergunto aos senhores vereadores
qual seria a previsão de que esse projeto ingressasse em pauta para que a gente se organizasse e levasse até o prefeito, né?
Me permite...
O que se pode fazer é se colocar em pauta amanhã, né? Já, em pauta já está, na verdade.
Vereador Eric.
Perdão.
Estava na comissão hoje, pela manhã. O vereador Irani é o relator na comissão de serviço, é isso, vereador? Então, está na última... na última comissão e as proposições de emendas, se elas virem, há uma proposta da casa em realizar uma audiência extraordinária, uma sessão extraordinária, será na segunda-feira, se eu não me engano, né? Que era para sexta e ficou para segunda. Então eu acredito que dá tempo de tramitar e inclusive ser analisado com reuniões extraordinárias das comissões, que vai ter que voltar para a Justiça e Finanças, vereador Cabrito. Exato, e o vereador Irani pode permanecer na Comissão dos Serviços Municipais, sendo relator, fazendo todas as reuniões ao mesmo tempo, pode ir à votação na extraordinária de segunda-feira.
Perfeitamente.
Não havendo mais manifestações, dou por encerrada a audiência pública.